Capítulo 4. Técnicas individuais de combate. 4.1 Generalidades. Normalmente, o combatente anfíbio é empregado em combate integrando pequenas frações, como esquadra de tiro, grupo de combate e pelotão, que por sua vez estarão subordinadas a subunidades e unidades de fuzileiros navais. Ou seja, ele combate em equipe, mas exercendo uma função individual específica e importante dentro de sua fração, contribuindo para que ela cumpra sua missão. O conhecimento profissional adquirido durante os cursos de carreira é aperfeiçoado continuamente nos adestramentos, com a prática de técnicas e procedimentos individuais fundamentais para o sucesso da fração quando empregada em missões de combate. As ações individuais do combatente anfíbio são essenciais para o cumprimento da missão da fração a que pertence. Além disso, seja por ação do inimigo, por imposição do terreno ou outro motivo qualquer, em algumas ocasiões o combatente anfíbio pode se encontrar momentaneamente combatendo sozinho. Por isso, é fundamental que domine todas as técnicas individuais de combate, preparando-se para atuar tanto sozinho, quando necessário, quanto coletivamente, em qualquer tipo de terreno, sob condições meteorológicas adversas, de dia ou de noite. Este capítulo apresenta as técnicas e os procedimentos individuais que todos os combatentes anfíbios devem conhecer para desempenhar bem suas funções no cumprimento das missões. 4.2 Técnicas básicas de utilização do terreno. O terreno é um dos principais fatores da decisão. Os companheiros de armas do Exército Brasileiro o chamam de General Terreno. Isso significa que o terreno deve ser sempre considerado no planejamento de qualquer ação militar. Ao mesmo tempo em que o terreno impõe obstáculos, canalizando e restringindo o deslocamento, também oferece proteção, fornecendo cobertas e abrigos. O estudo do terreno é fundamental para o sucesso do combatente anfíbio, que o utiliza basicamente para progredir, observar e atirar. Assim, deve estar atento às características ao seu redor, aproveitando facilidades e evitando ou contornando adversidades. 4.2.1 Utilização de cobertas. Cobertas são acidentes naturais ou artificiais que proporcionam proteção contra a observação do inimigo, seja terrestre ou aéreo. Exemplos: macegas, arbustos, moitas e redes de camuflagem. O combatente anfíbio pode ocupar uma coberta para observar, ocultar-se, progredir sem ser visto e realizar fogos. A coberta não protege contra os fogos inimigos, apenas esconde da observação. Para se abrigar dos fogos, é necessário realizar trabalhos de organização do terreno, como escavações ou colocação de sacos de areia. Regras práticas para uso de cobertas. Utilizar a sombra, sempre que possível, ocupar posições sombreadas para reduzir a visibilidade. Nas noites de lua, também aproveitar as sombras. Imobilidade. Movimentos, mesmo camuflados, contrastam com a paisagem imóvel e podem ser percebidos pelo inimigo. Após ocupar uma posição, manter-se imóvel. Confundir-se com o terreno. Escolher cobertas que se harmonizem com o uniforme e disfarçar o contorno do corpo e dos equipamentos, como capacete e fuzil. Eliminar reflexos de objetos brilhantes, como relógios e óculos. Não se projetar no horizonte. Evitar expor-se em cristas ou partes altas, pois a silhueta contra o céu torna o combatente alvo fácil. Evitar pontos notáveis. Não ocupar cobertas próximas a árvores isoladas, construções destacadas ou arbustos diferentes dos demais, pois atraem a atenção inimiga. Deitar-se para observar. Nessa posição, a silhueta é menos pronunciada e a sombra projetada é menor. Observar através da coberta ou pelos cantos inferiores. Usar aberturas naturais da vegetação para observar. Não criar aberturas artificiais, pois o movimento pode denunciar a posição. O mesmo vale para muros, troncos e pedras, observar pelos lados ou pela parte inferior. 4.2.2 Utilização de abrigos. Abrigo é qualquer acidente natural ou artificial que proporcione proteção das vistas e contra os efeitos dos fogos do inimigo, particularmente do fogo direto. Além dos abrigos naturais encontrados no terreno, pode-se, por meio de trabalhos de sapa, construir abrigos individuais e abrigos coletivos. Além de protegerem o combatente anfíbio dos fogos, os abrigos devem permitir a observação e facilitar a execução do seu próprio tiro. O abrigo que não satisfizer essas condições, mesmo depois de melhorado, deve ser abandonado. Estudos revelaram que boa parcela das baixas em recentes conflitos se deu devido ao fato de os combatentes anfíbios não terem realizado melhoramentos nos seus abrigos, quando havia tempo para tal. Exemplos de abrigos naturais: troncos de árvores com no mínimo 1 metro de diâmetro, montes de terra com no mínimo 90 centímetros de espessura, montes de pedras, para evitar ricochete e estilhaçamento. Esse tipo de abrigo deverá ser revestido com uma camada de terra de no mínimo 20 centímetros, montes de areia com no mínimo 70 centímetros de espessura, dobras do terreno, fossos, escavações e similares, desde que a espessura seja suficiente para absorver a força do projétil. Além da espessura, é importante verificar a compactação do terreno, pois deve ser suficiente para absorver a força do projétil. Não se deve ocupar um abrigo que possua pedras ou um muro à retaguarda, pois o ricochete dos projéteis causa, geralmente, ferimentos tão graves quanto os impactos diretos. B. Influência da trajetória. E. Armas de tiro direto. Em distâncias menores que 800 metros, as trajetórias normalmente apresentam-se tensas. Em um terreno plano e descoberto, mesmo deitado ou rastejando, o combatente anfíbio ficará exposto ao fogo. Nessa condição, a menor ondulação do terreno poderá constituir-se em um abrigo eficiente. Quanto à maneira de abrigar-se, basta deitar-se atrás do abrigo, considerando a provável direção de onde os tiros têm suas origens. Em distâncias superiores a 800 metros, normalmente provenientes de metralhadoras, será necessário procurar abrigos que apresentem uma altura maior, pois a essa distância os tiros começam a apresentar trajetória ligeiramente mergulhante. Nessa condição, o corpo do combatente anfíbio deverá ficar abrigado perpendicular à direção de onde os tiros têm suas origens, encostando-se o máximo possível no talude do abrigo. Segunda, armas com tiro de trajetória curva, artilharia, morteiros e similares. Para proteger-se dos fogos das armas com tiro de trajetória curva, o combatente anfíbio procederá da seguinte maneira. Em terreno descoberto, deverá aferrar imediatamente, aproveitando-se das dobras do terreno que encontrar. Se a situação permitir, deverá construir uma toca para proteger-se dos estilhaços, executando sempre o melhoramento do abrigo. Existindo no terreno barrancos, fossos ou trincheiras, deverá abrigar-se imediatamente junto ao talude, a fim de obter melhor proteção. O combatente anfíbio deve ter em mente que a maior ameaça desse tipo de arma deve-se aos estilhaços produzidos após a detonação de suas granadas. Portanto, estando abrigado, ainda que por pequenas dobras e a uma distância razoável da arrebentação, ele pode estar protegido. 4.3. Técnicas de progressão no terreno. O combatente anfíbio progride no terreno utilizando cobertas e abrigos, devendo-se fazer quatro perguntas básicas: para onde vou, por onde vou, como vou e quando vou. Todo o seu conhecimento deve ser aplicado para responder, sem demora, a essas perguntas. 4.3.1 Regras gerais para progressão em combate. Para furtar-se à observação e ao fogo inimigo ao progredir, o combatente anfíbio deverá tomar as seguintes precauções. Escolher previamente itinerários que ofereçam o máximo de cobertas e abrigos. Deslocar-se por lanças, que são deslocamentos curtos e rápidos realizados entre duas posições abrigadas ou cobertas. Ao final de cada lanço, parar e observar cuidadosamente o terreno, só abandonando a posição depois de escolher o ponto seguinte a ocupar e o caminho que ofereça a maior proteção para atingi-lo. Evitar áreas limpas e desabrigadas, onde ficará mais exposto. Se tiver que cruzar pequenos trechos descobertos do terreno, aproveitar ruídos ou movimentos que possam distrair a atenção do inimigo, como tiros ou movimentos de blindados. Usar um processo de progressão adequado ao terreno e à situação. Evitar obstáculos e partes difíceis do terreno que restringam o movimento, deixando mais exposto ao fogo o inimigo. Os deslocamentos por lanças são lentos, em geral, mais cansativos. Por essa razão, só devem ser usados quando não se dispuser de itinerários totalmente desenfiados e se for necessário progredir em trechos do terreno expostos à observação e ao fogo direto do inimigo. Os deslocamentos devem ser feitos o mais rápido possível e o combatente anfíbio deve estar preocupado em se expor o mínimo. Assim, ele não deve se preocupar em realizar tiros enquanto se desloca, pois nesse momento não será capaz de fazer seu quadro de pontaria corretamente. Além disso, deve confiar que seus companheiros proverão a proteção necessária, impedindo que o inimigo consiga fazer seus tiros com precisão. 4.3.2 Progressão sob fogo inimigo. A. Progressão sob fogos de fuzis e metralhadoras. Quando a distância a ser percorrida é aproximadamente inferior a 800 metros, as trajetórias dos fogos inimigos são tensas e passam rasantes ao combatente anfíbio que progride normalmente em um terreno plano, descoberto e uniforme. Mesmo deitado ou rastejando, ele fica exposto e deve aproveitar qualquer dobra existente no terreno para se proteger. Procedimentos. Quando o terreno apresentar abrigos, o combatente anfíbio deverá progredir por lanças para cruzar trechos limpos e descobertos entre esses abrigos. Os lanços devem ser curtos e rápidos, não devendo ultrapassar 15 metros, pois o combatente anfíbio não deverá ficar exposto às vistas e fogos do inimigo mais do que 5 a 6 segundos, tempo necessário para o inimigo ver, apontar e disparar sua arma. Extensas áreas de terreno limpo e descoberto devem ser evitadas. Deve-se buscar, para curtos deslocamentos, valas pouco profundas, pequenos taludes e ligeiras dobras do terreno. Na transposição de cristas, ele deverá aproximar-se até a linha de desenfiamento. Conforme a distância, o fogo inimigo e a existência de cobertas e abrigos, transpô-la correndo ou rastejando, até que na encosta batida pelo fogo se encontre um abrigo. Quando a distância a ser percorrida é superior a 800 metros, em geral apenas os fogos de metralhadoras alcançam, pois esta faixa do terreno está além do alcance útil dos fuzis. As trajetórias desses tiros apresentam-se bem curvas e mergulhantes na área batida, podendo atingir um combatente anfíbio protegido por um abrigo de pequena altura. Procedimentos. A essa distância, os alvos são pouco visíveis, o que dificulta a observação inimiga. Assim, o combatente anfíbio deve aproveitar para progredir com a maior rapidez possível. Os fogos são pouco precisos e frequentemente apresentam erros de alça, o que recomenda observar uma maior dispersão da tropa ao progredir. Ao cruzar pequenas faixas de terreno limpo e descoberto, fazê-lo em um lanço coletivo ou por lanços individuais iniciados de lugares diferentes. Evitar cruzar áreas limpas e desabrigadas de maior extensão, só o fazendo em último caso, usando um lanço rápido. Ao ser surpreendido por uma rajada de arma automática, o combatente anfíbio deverá aferrar-se, se possível abrigado, a fim de não oferecer alvo aos projéteis, progredir assim que a rajada tenha cessado, visando abandonar a zona batida e procurando não atrair a atenção do inimigo. B. Progressão sob fogos de artilharia e morteiros. Os projéteis de artilharia e de morteiros, ao atingirem o solo, distribuem-se de forma irregular sobre uma certa superfície, devido à dispersão. Essas armas têm precisão limitada, prestando-se principalmente a bater áreas, grupos de pessoas e instalações. Características. Baixa velocidade, sendo possível ao combatente anfíbio perceber a aproximação da granada antes do arrebentamento, através do sibilar em movimento e do ruído da detonação da carga de projeção. Os morteiros, em geral, são mais silenciosos e suas granadas não emitem o sibilar característico durante o voo. Seus tiros apresentam trajetória acentuadamente curva, permitindo atingir áreas desenfiadas do terreno com fogos conduzidos por observadores avançados. Sua munição proporciona uma variedade de espoletas com a finalidade de obter arrebentamentos com diversos efeitos. Procedimentos. Quando a artilharia atira intermitentemente, deve-se evitar a zona batida. Se isso não for possível, atravessá-la rapidamente no intervalo entre uma salva e outra. Quando o tiro for executado com cadência rápida e o terreno proporcionar vários abrigos, deve-se progredir de abrigo em abrigo para sair da zona batida. Ao ouvir a detonação da carga de projeção ou o sibilar da aproximação da granada, o combatente anfíbio deverá aferrar imediatamente, se possível em um abrigo, para escapar dos estilhaços. Logo após o arrebentamento ou fim da salva, deve progredir rapidamente para um novo abrigo mais à frente. Caso não existam abrigos e os fogos sejam intensos, deve-se progredir por lanços curtos e rápidos, regulados pelas detonações e explosões. Existindo um bom abrigo, o combatente anfíbio deverá nele permanecer até que os fogos cessem. Se as granadas caem à frente sem o atingir, deve abrigar-se e esperar que cessem. Caso caiam à retaguarda, deve avançar rapidamente para fugir dos fogos. Em todos os casos, o combatente anfíbio deve evitar terrenos desprovidos de abrigos e limpos, utilizar ao máximo cobertas e itinerários desenfiados, atravessar rapidamente a zona batida e seguir o comandante da sua fração, reunindo-se a ele o mais breve possível. 4.3.3 Técnicas de progressão em combate. O combatente anfíbio poderá valer-se de diversas técnicas de progressão em combate, ditadas pelo terreno, pelo inimigo, pela velocidade desejada e pelo esforço físico a ser empreendido. As progressões poderão ser feitas caminhando em marcha normal, engatinhando, rastejando ou correndo em marcha acelerada. Pequenos deslocamentos laterais poderão ser feitos por rolamentos. A. Marcha normal. É empregada quando não se está sob as vistas e fogos do inimigo ou em trechos desenfiados do terreno. O combatente anfíbio deverá ter sua arma em condições de pronto emprego e utilizar ao máximo as cobertas e abrigos oferecidos pelo terreno. Quando for o caso, deverá caminhar agachado para tirar proveito de pequenas cobertas e diminuir sua silhueta. Integrando uma fração, o combatente anfíbio utilizará esse processo de progressão ao comando de marcha. Caminhar em marcha normal. B. Engatinhar. é a técnica utilizada quando se dispõe de cobertas e abrigos de média altura. É mais lento e fatigante que caminhar e melhor que rastejar. O combatente anfíbio deverá conduzir sua arma na mão direita ou esquerda se for canhoto, cuidando para que não entre terra no cano e na janela de ejeção. Integrando uma fração, o combatente anfíbio receberá o comando de engatinhar. C. Rastejo. É empregada quando se deseja fugir à observação e ao fogo inimigo e quando as cobertas e abrigos existentes forem de altura muito reduzida. Podem ser usadas duas técnicas de rastejamento, ambas extremamente lentas e fatigantes, e que só deverão ser utilizadas para pequenos deslocamentos. E. Rastejo alto. É empregado quando a disponibilidade, ainda que de altura reduzida, de cobertas e abrigos, quando a observação do inimigo é reduzida e quando se deseja um pouco mais de rapidez. Mantém-se o corpo afastado do solo, apoiando sobre os antebraços e os joelhos. Acomoda-se o fuzil nos braços, cuidando-se para que o cano da arma não encoste no solo. Progride-se alternando os avanços do cotovelo direito e joelho esquerdo, com os do cotovelo esquerdo e joelho direito. Segunda, rastejo baixo. Esta técnica é mais lenta e cansativa. É empregada quando as cobertas e os abrigos são mínimos, quando o inimigo tem boa observação e quando a rapidez não é essencial. Mantém-se o corpo colado ao solo, segura-se a bandoleira perto dos arelhos superior, ficando a arma deitada sobre o antebraço, sem que seu cano toque o solo. Para progredir, levam-se as mãos à frente da cabeça, conservando os cotovelos no solo. Encolhe-se uma das pernas e com ela empurra-se o corpo para a frente com o auxílio da tração das mãos e antebraços. Deve-se trocar com frequência a perna de impulsão para evitar o cansaço. D. Marcha acelerada. É o processo empregado quando a velocidade de progressão for essencial ou quando se deseja transpor trechos limpos do terreno com o mínimo de exposição ao fogo inimigo. Ao comando de marche, marche, o combatente anfíbio correrá, conduzindo a arma com ambas as mãos, em condições de empregá-la rapidamente. Uma das mãos empunha o guarda-mão e a outra segura o punho. E. Rolamento. Pode ser usado para a realização de pequenos deslocamentos laterais. Partindo da posição de tiro deitado, o combatente anfíbio deverá rolar tendo cuidado de não deixar o cano da arma tocar o solo. É recomendável que após aferrar, na sequência de um lanço, o combatente anfíbio realize um rolamento, pois caso o inimigo tenha visto seu movimento, ele não saberá com exatidão sua posição após o rolamento. Isso facilitará quando o combatente anfíbio for fazer um novo lanço, pois o inimigo não saberá por onde a progressão será reiniciada. Seleção da técnica de progressão. A escolha da técnica de progressão mais apropriada é em função das cobertas e abrigos existentes no terreno, da posição e do armamento do inimigo e da velocidade que se pretende obter e do esforço físico a ser empreendido. Levando-se em consideração estes fatores, o combatente anfíbio poderá adotar as seguintes técnicas conforme as características do terreno. Progressão em área coberta ou abrigada. Utilizar-se a marcha normal. Se a velocidade for preponderante, a marcha acelerada. Progressão em trechos de cobertura vegetal baixa. Utilizar-se o engatinhamento ou rastejo, dependendo da altura da coberta ou abrigo. Progressão em área desprovida de cobertas, utilizasse a marcha acelerada a fim de diminuir o tempo de exposição aos fogos inimigos. A necessidade de ganhar tempo pode obrigar o combatente anfíbio a sacrificar um pouco sua segurança para obter maior velocidade. Assim, pode-se, por exemplo, progredir em marcha acelerada em um local que ofereça cobertura baixa a fim de não perder tempo rastejando. O combatente anfíbio também deve evitar o desgaste prematuro de suas energias de modo a manter-se em condições de combater por períodos prolongados. Dessa forma, sem negligenciar a segurança, deve empregar o processo menos cansativo que permita o cumprimento da sua missão. Execução do lanço. Deve ser realizado de uma forma vigorosa, uma vez que uma parada ou um recuo podem ser fatais para o combatente anfíbio. Assim, antes de iniciar um lanço, ele deverá fazer um cuidadoso estudo da situação para evitar uma indecisão no decorrer do deslocamento. Para decidir acertadamente, o combatente anfíbio deve, ao se preparar para um lanço, raciocinar da seguinte forma. A. Para onde vou? O melhor caminho é sempre em direção a uma coberta ou abrigo adequados ao cumprimento da sua tarefa. É conveniente lembrar que um lanço em marcha acelerada em terreno limpo não deve ser maior do que 15 metros. Se o percurso for longo, haverá necessidade da realização de lanços intermediários e é conveniente que o combatente anfíbio escolha previamente os locais de parada. B. Por onde vou? O caminho a seguir tem que ser mentalmente estudado e visualizado até se alcançar a posição escolhida, exceto se o seu itinerário já tiver sido determinado pelo seu comandante imediato. Se for obrigado a progredir em marcha acelerada, ele deve utilizar o itinerário mais curto para evitar expor-se ao inimigo por tempo demasiado. Se, como vou, de acordo com o ponto de destino e o itinerário a seguir, a técnica de progressão mais apropriada à realização do deslocamento é escolhida. Quando integrando uma fração, caberá ao seu comandante determinar a técnica de progressão. D. Quando vou, integrando uma fração, o combatente anfíbio desloca-se mediante ordem de seu comandante, no caso individual, quando o combatente anfíbio que o precedeu tenha terminado o seu lanço. Estando isolado, ele deve esperar o momento mais propício para o lanço. Por exemplo, quando o fogo inimigo for suspenso momentaneamente, ao perceber que o inimigo atira em outra direção, quando o fogo do inimigo estiver mal ajustado, ao verificar que elementos amigos vizinhos atiram sobre o inimigo, prejudicando ou neutralizando seus fogos, e quando a artilharia ou a aviação amiga bombardeiam as posições adversárias. Após cada lanço, o combatente anfíbio para, escuta, observa, faz um novo rápido estudo da situação e só então prossegue. Sempre que possível, ele deve evitar a ocupação do mesmo abrigo que já tenha sido utilizado pelo combatente anfíbio que o precedeu, pois o inimigo pode ter identificado essa posição. Deve-se evitar que vários combatentes anfíbios utilizem os mesmos itinerários, principalmente aqueles que não são completamente desenfiados. Para deslocar-se por lanço em marcha acelerada, partindo da posição deitado, o combatente anfíbio deve agir da seguinte forma. Quando decidir realizar um lanço, segurar a arma pelo centro de gravidade e encolher os braços, trazendo as mãos junto à cabeça, sem levantar os cotovelos. Erguer lentamente a cabeça e fazer o estudo do lanço. No momento oportuno, ou ao comando de marche-marche, e em um movimento rápido e contínuo, erguer o corpo, apoiando-se nas mãos e nas pontas dos pés, levar a perna direita ou esquerda à frente. Com o impulso desta, levantar-se, iniciando o deslocamento. Correr direto e a toda velocidade até o ponto escolhido. Aferrar. Isto é feito da seguinte maneira: inicialmente saltando de maneira a assentar ambos os pés no solo na mesma linha e a seguir, aproveitando a velocidade, lançar-se ao chão vivamente, caindo sobre os joelhos, projetando o corpo para a frente e amortecendo a queda com a mão esquerda ou direita, enquanto a arma fica segura pela mão oposta com a coronha sob a axila. Deve-se ter o cuidado de não levantar os pés ao cair. Tomar a posição de tiro deitado, se não estiver em um abrigo ou pelo menos coberto por uma coberta, rolar rapidamente para o mais próximo. Caminhar em marcha normal. B. Engatinhar. É a técnica utilizada quando se dispõe de cobertas e abrigos de média altura. É mais lento e fatigante que caminhar e melhor que rastejar. O combatente anfíbio deverá conduzir sua arma na mão direita ou esquerda se for canhoto, cuidando para que não entre terra no cano e na janela de ejeção. Integrando uma fração, o combatente anfíbio receberá o comando de engatinhar. C. Rastejo. É empregada quando se deseja fugir à observação e ao fogo inimigo e quando as cobertas e abrigos existentes forem de altura muito reduzida. Podem ser usadas duas técnicas de rastejamento, ambas extremamente lentas e fatigantes e que só deverão ser utilizadas para pequenos deslocamentos. E. Rastejo alto. É empregado quando a disponibilidade, ainda que de altura reduzida, de cobertas e abrigos, quando a observação do inimigo é reduzida e quando se deseja um pouco mais de rapidez. Mantém-se o corpo afastado do solo, apoiando sobre os antebraços e os joelhos. Acomoda-se o fuzil nos braços, cuidando-se para que o cano da arma não encoste no solo. Progride-se alternando os avanços do cotovelo direito e joelho esquerdo, com os do cotovelo esquerdo e joelho direito. Segunda, rastejo baixo. Esta técnica é mais lenta e cansativa. É empregada quando as cobertas e os abrigos são mínimos, quando o inimigo tem boa observação e quando a rapidez não é essencial. Mantém-se o corpo colado ao solo, segura-se a bandoleira perto do zarelho superior, ficando a arma deitada sobre o antebraço, sem que seu cano toque o solo. Para progredir, levam-se as mãos à frente da cabeça, conservando os cotovelos no solo, encolhe-se uma das pernas e com ela empurra-se o corpo para a frente com o auxílio da tração das mãos e antebraços. Deve-se trocar com frequência a perna de impulsão para evitar o cansaço. D. Marcha acelerada. É o processo empregado quando a velocidade de progressão for essencial ou quando se deseja transpor trechos limpos do terreno com o mínimo de exposição ao fogo inimigo. Ao comando de marche-marche, o combatente anfíbio correrá, conduzindo a arma com ambas as mãos, em condições de empregá-la rapidamente. Uma das mãos empunha o guarda-mão e a outra segura o punho. E. Rolamento. Pode ser usado para a realização de pequenos deslocamentos laterais. Partindo da posição de tiro deitado, O combatente anfíbio deverá rolar tendo cuidado de não deixar o cano da arma tocar o solo. É recomendável que após aferrar, na sequência de um lanço, o combatente anfíbio realize um rolamento, pois caso o inimigo tenha visto seu movimento, ele não saberá com exatidão sua posição após o rolamento. Isso facilitará quando o combatente anfíbio for fazer um novo lanço, pois o inimigo não saberá por onde a progressão será reiniciada. Seleção da técnica de progressão. A escolha da técnica de progressão mais apropriada é em função das cobertas e abrigos existentes no terreno, da posição e do armamento do inimigo e da velocidade que se pretende obter e do esforço físico a ser empreendido. Levando-se em consideração estes fatores, o combatente anfíbio poderá adotar as seguintes técnicas conforme as características do terreno. Progressão em área coberta ou abrigada. Utilizar-se a marcha normal. Se a velocidade for preponderante, a marcha acelerada. Progressão em trechos de cobertura vegetal baixa. Utilizar-se o engatinhamento ou rastejo, dependendo da altura da coberta ou abrigo. Progressão em área desprovida de cobertas. Utilizar-se a marcha acelerada a fim de diminuir o tempo de exposição aos fogos inimigos. A necessidade de ganhar tempo pode obrigar o combatente anfíbio a sacrificar um pouco sua segurança para obter maior velocidade. Assim, pode-se, por exemplo, progredir em marcha acelerada em um local que ofereça cobertura baixa a fim de não perder tempo rastejando. O combatente anfíbio também deve evitar o desgaste prematuro de suas energias de modo a manter-se em condições de combater por períodos prolongados. Dessa forma, sem negligenciar a segurança, deve empregar o processo menos cansativo que permita o cumprimento da sua missão. Execução do lanço. Deve ser realizado de uma forma vigorosa, uma vez que uma parada ou um recuo podem ser fatais para o combatente anfíbio. Assim, antes de iniciar um lanço, ele deverá fazer um cuidadoso estudo da situação para evitar uma indecisão no decorrer do deslocamento. Para decidir acertadamente, o combatente anfíbio deve, ao se preparar para um lanço, raciocinar da seguinte forma. A. Para onde vou? O melhor caminho é sempre em direção a uma coberta ou abrigo adequados ao cumprimento da sua tarefa. É conveniente lembrar que um lanço em marcha acelerada em terreno limpo não deve ser maior do que 15 metros. Se o percurso for longo, haverá necessidade da realização de lanços intermediários e é conveniente que o combatente anfíbio escolha previamente os locais de parada. B. Por onde vou? O caminho a seguir tem que ser mentalmente estudado e visualizado até se alcançar a posição escolhida, exceto se o seu itinerário já tiver sido determinado pelo seu comandante imediato. Se for obrigado a progredir em marcha acelerada, ele deve utilizar o itinerário mais curto para evitar expor-se ao inimigo por tempo demasiado. C. Como vou? De acordo com o ponto de destino e o itinerário a seguir, a técnica de progressão mais apropriada à realização do deslocamento é escolhida. Quando integrando uma fração, caberá ao seu comandante determinar a técnica de progressão. D. Quando vou? Integrando uma fração, o combatente anfíbio desloca-se mediante ordem de seu comandante, no caso individual, quando o combatente anfíbio que o precedeu tenha terminado o seu lanço. Estando isolado, ele deve esperar o momento mais propício para o lanço. Por exemplo, quando o fogo inimigo for suspenso momentaneamente, ao perceber que o inimigo atira em outra direção, quando o fogo do inimigo estiver mal ajustado, ao verificar que elementos amigos vizinhos atiram sobre o inimigo, prejudicando ou neutralizando seus fogos, e quando a artilharia ou a aviação amiga bombardeiam as posições adversárias. Após cada lanço, o combatente anfíbio para, escuta, observa, faz um novo rápido estudo da situação e só então prossegue. Sempre que possível, ele deve evitar a ocupação do mesmo abrigo que já tenha sido utilizado pelo combatente anfíbio que o precedeu, pois o inimigo pode ter identificado essa posição. Deve-se evitar que vários combatentes anfíbios utilizem os mesmos itinerários, principalmente aqueles que não são completamente desenfiados. Para deslocar-se por lanço em marcha acelerada, partindo da posição deitado, o combatente anfíbio deve agir da seguinte forma. Quando decidir realizar um lanço, segurar a arma pelo centro de gravidade e encolher os braços, trazendo as mãos junto à cabeça, sem levantar os cotovelos. Erguer lentamente a cabeça e fazer o estudo do lanço. No momento oportuno, ou ao comando de marche-marche, e em um movimento rápido e contínuo, erguer o corpo, apoiando-se nas mãos e nas pontas dos pés, levar a perna direita ou esquerda à frente. Com o impulso desta, levantar-se, iniciando o deslocamento. Correr direto e a toda velocidade até o ponto escolhido. Aferrar. Isto é feito da seguinte maneira. Inicialmente saltando de maneira a assentar ambos os pés no solo na mesma linha e a seguir, aproveitando a velocidade, lançar-se ao chão vivamente, caindo sobre os joelhos, projetando o corpo para a frente e amortecendo a queda com a mão esquerda ou direita, enquanto a arma fica segura pela mão oposta com a coronha sob a axila. Deve-se ter o cuidado de não levantar os pés ao cair. Tomar a posição de tiro deitado. Se não estiver em um abrigo ou pelo menos coberto por uma coberta, rolar rapidamente para o mais próximo. Sequência de movimentos para o aferramento. 4.3.6. Ultrapassagem de obstáculos. A ultrapassagem de obstáculos é sempre uma operação difícil e que deixa o combatente anfíbio em situação extremamente vulnerável, tendo em vista que terá seus movimentos dificultados, ficando, assim, exposto ao inimigo. É de se esperar, portanto, que todo obstáculo seja vigiado e batido por fogos. Alguns obstáculos demandam o uso de equipamentos para que o combatente anfíbio possa ultrapassá-los, como alicates para cortar arames, luvas de aramado, baionetas, facas de trincheira, cabos, etc. Não é necessário que todos os combatentes anfíbios portem todos esses equipamentos, porém é necessário que alguém, dentro das pequenas frações, transporte esses itens. A. Passagem por redes de arame farpado. As redes de arame são instaladas pelo inimigo nas proximidades de suas posições e estarão sempre sendo vigiadas e protegidas por fogos prontos para serem desencadeados. A ultrapassagem de um aramado pode ser realizada abrindo-se uma brecha ou simplesmente engatinhando ou rastejando através dos fios de arame. Essas técnicas de ultrapassagem só poderão ser utilizadas sob condições de visibilidade reduzida, com o apoio de cortinas de fumaça e tendo-se a certeza de que o obstáculo não está minado ou armadilhado. As técnicas a seguir são utilizadas para ultrapassar esses obstáculos. Caso o terreno não esteja minado, o combatente anfíbio pode passar por cima dos aramados mais baixos ou rastejar sobre os mais altos. Uma cerca baixa pode ser transposta por cima, galgando-se fio por fio, procurando-os com as mãos, com o devido cuidado para não ficar embaraçado ou fazer ruídos. Pode-se passar sobre um aramado baixo e frouxo, colocando-se sobre ele uma tábua de madeira, algumas esteiras de fibra ou alumínio ou uma tela metálica sobre a qual se possa caminhar. Essa solução proporcionará, contudo, uma passagem instável e a ultrapassagem será lenta. Em princípio, é melhor ultrapassar uma rede de arame por baixo porque o combatente anfíbio não se expõe muito e pode ver os fios contra a claridade do céu, mesmo nas noites mais escuras. O combatente anfíbio deve rastejar de costas para o solo, por baixo dos arames, usando os calcanhares para empurrar o corpo. Com as mãos, deve apalpar o terreno à frente da cabeça para levantar fios baixos e localizar possíveis minas e arames de tropeço. A arma deve ser levada ao longo do corpo e sobre a barriga, para que as mãos fiquem livres. A abertura de passagens nos obstáculos de arame exige bastante tempo e pode alertar o inimigo. No entanto, pode ser necessária para passagem de patrulhas, para a realização de infiltrações ou ainda como medida preparatória para um ataque. A passagem deve ser aberta em direção oblíqua à frente e os fios superiores da rede não devem ser cortados a fim de dificultar ao inimigo a descoberta da brecha. Para abafar o ruído produzido pelo corte, é conveniente envolver o fio com um pano no local onde será aplicado o alicate. Estando só, o combatente anfíbio deve segurar o arame próximo a uma estaca. Em seguida, aplicar o alicate sobre o pano em um ponto localizado entre a mão e a estaca. Dessa forma, cortará o fio abafando o ruído e evitando o chicotear da parte livre que deverá ser enrolada. Quando o combatente anfíbio estiver acompanhado, um elemento segura o arame, enquanto o outro enrola o pano e corta o fio entre as mãos do primeiro. Os pedaços do arame cortado devem ser enrolados nas estacas. É possível que a rede de arames esteja associada a objetos que podem produzir ruídos, como latas metálicas. O combatente anfíbio deve ter cuidado para evitar ter sua posição denunciada pelo ruído desses objetos. B. Passagem por valas e trincheiras. Nesses obstáculos, com cuidado e em silêncio, o combatente anfíbio deve aproximar-se e examinar o seu interior, avaliando sua profundidade, largura, possibilidade da presença do inimigo e da existência de armadilhas. Tratando-se de vala ou trincheira larga, deve descer por um lado e subir pelo outro. Transposição de uma vala ou trincheira larga. Se a vala ou trincheira for estreita, deve saltá-la, procurando, ao cair do outro lado, fazer o mínimo de ruído possível. A seguir, deve permanecer deitado, imóvel e em silêncio por algum tempo, observando e escutando antes de continuar sua progressão. C. Passagem por terreno minado. O combatente anfíbio deve estar atento para a existência de minas e evitá-las sempre que possível, mesmo que tenha que realizar desvios longos consideráveis. Os itinerários de aproximação das posições defensivas inimigas são repletos de redes de arame, valas e outros obstáculos. Normalmente, Esses itinerários poderão estar também minados e deverão ser examinados com cautela. Caso necessite atravessar uma área minada, o combatente anfíbio deverá avançar lentamente, procurando com as mãos cordéis de tropeço e sondando cautelosamente o terreno com a baioneta para descobrir as minas enterradas. Conhecer satisfatoriamente as minas utilizadas pelo inimigo permitirá desativá-las com certa segurança. Em geral, uma mina pode ser desativada em duas operações: a recolocação de grampos, pinos e outros dispositivos de segurança de seu acionador. Em seguida, a remoção desse acionador. Pode-se cortar os cordéis de tropeço frouxos, usando-se um alicate ou uma tesoura. Nunca deve ser usada a faca, pois a tração exercida no corte fará explodir a armadilha. Um cordel de tropeço esticado não deve ser cortado, pois a eliminação da tração poderá acionar o dispositivo explosivo adjacente anexo à mina. Mesmo depois de ter neutralizado e removido o acionador principal de uma mina, esta não deve ser removida, a não ser por pessoal especializado, pois ainda poderá estar ativada. Uma mina ainda está ativada quando dispõe de um acionador secundário, que provocará a detonação se ela for deslocada. Após neutralizar e remover o acionador de uma mina ou verificar a impossibilidade de fazê-lo, o combatente anfíbio deverá marcar sua localização com um pedaço de pano ou papel de cor viva amarrado a uma estaca, para posterior remoção ou destruição por pessoal especializado. As minas anticarro, em geral, não são acionadas sob o peso de um homem. No entanto, os campos de minas anticarro podem estar protegidos por minas antipessoal. Estas, sim, são de fato perigosas ao combatente anfíbio a pé. Apesar das minas antipessoal estarem proibidas, de acordo com a Convenção sobre Certas Armas Convencionais de 1980, elas continuam existindo e ainda são fabricadas. Somente a vontade deliberada do inimigo o impedirá de usá-las. Portanto, o combatente anfíbio deve estar atento a essa possibilidade de uso e também estar em condições de reportar quando observá-lo. 4.3.7 Técnicas de progressão sob condições de visibilidade reduzida. A. Preparativos para uma progressão silenciosa. À noite, os movimentos tornam-se mais lentos devido à dificuldade de se identificar os itinerários e se manter a orientação. Essa dificuldade é agravada pela necessidade da manutenção de uma rigorosa disciplina de luzes e ruídos. A utilização de equipamentos de visão noturna reduz sensivelmente essa limitação. No entanto, esses equipamentos têm sua distribuição restrita a determinados elementos, comandantes, atiradores de armas coletivas, guias, etc., e são utilizados somente em situações especiais. Assim, todo combatente anfíbio deve estar em condições de deslocar-se e aproximar-se do inimigo silenciosamente sem qualquer auxílio. Para um deslocamento silencioso, deverá ser realizada uma rigorosa preparação, como a seguir apresentada, e fazer a camuflagem individual. Escurecer todo o rosto, nuca, orelhas, pescoço e mãos. Manter as mangas da gandola baixadas e abotoadas. Escurecer todas as superfícies brilhantes ou cobri-las com fita isolante. Envolver com fita isolante todas as partes do equipamento que possam vir a fazer ruídos, como os arelhos da bandoleira e plaquetas de identificação. Não levar chaves, moedas e outros objetos que possam fazer ruído. Quando tiver que conduzir nos bolsos pequenos objetos metálicos, como canivete, bússola ou relógio, colocá-los em bolsos separados ou enrolá-los em panos. Segunda, usar apropriadamente o uniforme e equipamentos. Uniformes engomados fazem ruído durante o deslocamento. Uniformes frouxos e grandes podem dificultá-lo. O capacete reduz a acuidade auditiva ou modifica os sons e pode provocar ruídos. Apesar de ser um item fundamental de proteção, o combatente anfíbio deve redobrar sua atenção de forma a perceber qualquer ruído, bem como evitar produzi-los. Não usar capuz ou outro item qualquer que cubra as orelhas, a não ser sob frio extremo, pois a capacidade auditiva será bastante prejudicada. Não levar equipamentos desnecessários que venham a restringir a mobilidade. Terceira, para eliminar, desacordar ou capturar um inimigo, evitando ou reduzindo os ruídos, usar somente armas silenciosas como a faca, a baioneta, um garrote de arame ou fio de nylon, um porrete improvisado, etc. O emprego correto de uma dessas armas exige grande perícia e treinamento, não só no seu uso, mas também na aproximação silenciosa para aplicá-la contra o inimigo. B. Conduta durante uma progressão silenciosa. A progressão sob condições de visibilidade reduzida é realizada utilizando-se as mesmas técnicas de progressão para períodos diurnos, adaptadas, porém, de forma a evitar os ruídos próximo às posições inimigas. E progressão nas proximidades do inimigo. O peso do corpo deve ficar sobre o pé que está atrás, até que o pé da frente encontre um lugar firme para pisar. Deve-se levantar bem a perna que estiver à frente do corpo, para não se embaraçar na vegetação rasteira e não tropeçar. Deve-se escolher um lugar livre de gravetos, pedras, folhas secas e outros materiais que possam provocar ruído. Então, abaixa-se cuidadosamente a planta do pé e com este se sustenta o peso do corpo até que a outra perna avance. Quando as condições de visibilidade são péssimas, como nas noites muito escuras, pode-se segurar a arma com uma das mãos e com a outra explorar a frente a fim de descobrir qualquer obstáculo. Segunda, aferramento nas proximidades do inimigo. Inicialmente, o combatente anfíbio deverá apoiar o joelho direito sobre o solo, segurando a arma sob o braço direito. Em seguida, apoiando-se na mão esquerda, lançar a perna esquerda para a retaguarda. A tomada final da posição é feita com o apoio sobre o cotovelo direito, ao mesmo tempo em que a perna direita é levada para juntar-se à esquerda. Tomar a posição de tiro deitado e manter-se colado ao solo. Terceira, rasteja nas proximidades do inimigo. Rasteja-se de forma semelhante ao processo usado durante o dia. Os movimentos, porém, devem ser lentos e compassados para reduzir ao mínimo os ruídos. De qualquer forma, não é conveniente empregar o rastejo quando se estiver muito próximo do inimigo, pois sempre se provocará algum ruído. Nesse caso, é preferível engatinhar. Quarta, engatinhamento nas proximidades do inimigo. Deve-se engatinhar como de dia, procurando colocar o fuzil no solo, à direita do corpo, com o cano para frente e a alavanca de manejo para cima. Com a mão esquerda, procurar um lugar que não tenha pedras, galhos secos ou outros obstáculos à frente do joelho esquerdo. Manter a mão esquerda onde está e deslocar o joelho para o local escolhido. Repetir os movimentos com a mão e o joelho direito. Durante o avanço, deslocar a arma sucessivamente, procurando, cautelosamente, locais para colocá-la. Vê? Cuidados na progressão sob condições de visibilidade reduzida. Nunca se deslocar correndo, a não ser em casos de emergência. Aproveitar todos os ruídos que possam distrair a atenção do inimigo ou ocultar os ruídos do deslocamento, como os da chuva, de rios, de tiros, do vento ou da vegetação. Fazer paradas frequentes para observar e escutar. Evitar macegas densas, áreas com folhagens e galhos secos, bosques, barrancos e terrenos muito inclinados, pois esses locais dificultarão um deslocamento silencioso. Não fumar ou acender lanternas para a orientação. Sim. Procedimento sob a ação de artifícios iluminativos. Ao perceber o lançamento de um foguete ou granada iluminativa, o combatente anfíbio deve atirar-se ao chão antes do arrebentamento, permanecendo imóvel até o clarão se extinguir. Caso seja surpreendido pelo arrebentamento de um artifício iluminativo em terreno limpo, deve jogar-se ao solo e ficar imóvel. O combatente anfíbio que se encontrar protegido por alguma vegetação deverá permanecer imóvel até a extinção da luminosidade. Não se deve olhar para a luz a fim de não perder a adaptação da visão à escuridão. É recomendável abaixar a cabeça e proteger os olhos até o desaparecimento do clarão. Imediatamente após a extinção da luz, o combatente anfíbio deve afastar-se da área que foi iluminada, aproveitando a redução da adaptação à escuridão que o inimigo sofre ao observar sob o efeito da iluminação. 4.4 – Técnicas de observação no terreno. 4.4.1 – Observação durante o dia. O correto emprego das técnicas apresentadas neste artigo permitirá ao combatente anfíbio ocupar adequadamente uma posição e observar o terreno, obtendo conhecimentos importantes para o cumprimento de suas missões. A. Posto de observação. É um observatório ocupado por uma pequena fração, equipe ou por um militar isolado, com a finalidade de cumprir uma tarefa de observação. Para que a observação seja contínua, o posto de observação é ocupado normalmente por dois ou mais combatentes anfíbios que se revezam, evitando assim um desgaste excessivo e permitindo um melhor resultado na observação. Os postos de observação deverão, sempre que possível, estar dentro do alcance de utilização das armas amigas, como medida de segurança para permitir o apoio de fogo em caso de retraimento e dispor de meios de comunicações, rádio ou telefone, que permitam uma rápida ligação com seu comando imediatamente superior. Ao ocupar um posto de observação, o combatente anfíbio deve evitar posições que possuam ângulos mortos ou caminhos desenfiados à frente que facilitem a aproximação coberta do inimigo. Pontos destacados no terreno. Posições em que a silhueta contraste com o fundo ou horizonte. Um posto de observação deverá, sempre que a situação permitir, proporcionar boa visada sobre o terreno ao seu redor, boas cobertas e abrigos, além de itinerários de retramento cobertos. B. Exemplos de ocupação de posto de observação. I. T. Telhado de casa. Subir a meia distância da comeira e levantar uma ou duas telhas. Camuflar o rosto e a cabeça. Segunda. Janela ou porta de casa. Observar afastado de 2 a 3 metros, de forma a ficar oculto pela sombra e permanecer imóvel. Terceira. Árvores. Para constituir um bom posto de observação. Uma árvore deve possuir folhagem densa, não se destacar da vegetação à sua volta e não estar isolada ou projetar sua silhueta contra o horizonte. O combatente anfíbio deve subir no tronco coberto das vistas inimigas até atingir um local com bastante folhagem para bem se ocultar. Quarta, moita, arbusto, macega, tronco, pedra, muro, cerca ou monte de terra. Para sua utilização, o combatente anfíbio deve observar as técnicas para ocupação de cobertas e abrigos. É conveniente retirar ou camuflar o capacete para disfarçar o contorno peculiar. V. Crista. Para observar de uma elevação, o combatente anfíbio deve ter a preocupação de selecionar um lugar onde a crista seja irregular e haja vegetação. Especial cuidado deve ser tomado quando da ocupação e abandono da posição, para evitar a projeção da silhueta contra o horizonte. C. Técnicas de observação em posto de observação. Inicialmente, o combatente anfíbio deverá esquadrinhar todo o seu setor de observação, procurando identificar pontos bem destacados, contornos ou movimentos que não sejam naturais. Para tanto, deve olhar diretamente para o centro do setor imediatamente à frente da sua posição e levantar rapidamente os olhos em direção à distância máxima que deseja observar. Se o setor de observação for muito amplo, o combatente anfíbio deve subdividi-lo e proceder de maneira idêntica para cada subsetor. Em seguida, passará a examinar o terreno por faixas de aproximadamente 50 metros de profundidade, iniciando a observação pela faixa mais próxima, percorrendo cada uma delas com o olhar da direita para a esquerda e da esquerda para a direita, sucessivamente. Coberto todo o setor, o combatente anfíbio reiniciará a observação pela faixa mais próxima. Ao observar um setor, deve-se ter em mente todos os possíveis indícios que revelem atividade inimiga, tais como reflexos, poeira, fumaça, animais em movimento ou movimentos atípicos da vegetação. D. Observação em movimento. Quando em movimento, o combatente anfíbio poderá manter observação sobre determinado setor, porém o resultado obtido será bastante inferior ao conseguido com a observação estática. Sempre que a situação permitir, o combatente anfíbio em deslocamento deve ocupar postos de observação sucessivos ao longo do itinerário de deslocamento. E. Relato de posto de observação. Todo conhecimento obtido após uma observação realizada em um posto de observação deve ser rapidamente reportado ao escalão superior, seja verbalmente ou por escrito, da forma mais completa possível. Um processo eficiente é dividir o relato em 5 itens. De onde foi feita a observação? Quem ou o que foi observado? Onde o fato foi constatado? Como? Qual a atitude? O que faziam? F. Sons, ruídos e odores. Sons, ruídos e odores são indícios que auxiliam na observação e podem chamar a atenção do observador para algo que poderia passar despercebido à visão. E. Os sons servem de indícios de atividade inimiga. O combatente anfíbio deverá aprender a identificar os sons corriqueiros de combate, como, por exemplo, a quebra de um galho, o golpe seco do ferrolho e a batida de um cantil. É importante aprender a ter paciência, pois talvez seja necessário escutar em silêncio durante períodos prolongados. Quando usar capuz ou protetores de orelhas, os mesmos deverão ser retirados para melhorar a audição. Os ruídos poderão ser melhor ouvidos durante a noite porque normalmente há mais quietude e o ar da noite, sendo mais fresco e mais úmido, conduz melhor o som. Segunda, os ruídos poderão revelar a própria presença. Para se evitar um espirro, comprime-se as fossas nasais com os dedos. No caso de começo de tosse, aperta-se levemente o nó da garganta. Não sendo possível se evitar o espirro ou a tosse, colocasse o nariz ou a boca no interior da manga da camisa para abafar o ruído. Terceira, os odores tanto poderão ajudar como prejudicar. O cheiro, por exemplo, de gasolina, comida, repelente ou de fumo queimado poderá denunciar a presença do inimigo ou colocá-lo ciente de nossa presença. 4.4.2. Observação durante períodos de visibilidade reduzida. A. Generalidades. As operações executadas durante a noite ou em condições de visibilidade reduzida se revestem de grande importância, pois a obscuridade permite a realização de deslocamentos de tropa, substituições, desaferramento de uma posição, retraimentos e operações ofensivas, cobertos das vistas inimigas, o que facilita a obtenção da surpresa. Uma vez ocupado um posto de observação, o combatente anfíbio utilizará a vista e o ouvido, com preponderância da audição, já que a observação se torna limitada por causa da pouca visibilidade. B. Desenvolvimento da visão noturna. O uso eficiente dos olhos durante a noite requer a aplicação dos princípios da visão noturna, adaptação à escuridão, visão fora de centro e esquadrinhamento. E. Adaptação à escuridão. É a propriedade que tem os olhos de se acostumarem aos locais de pouca luminosidade. Para que a adaptação seja bem feita, o combatente anfíbio deve permanecer em torno de 30 minutos em completa escuridão. Outro processo eficiente consiste em manter o homem num local com iluminação vermelha ou utilizando óculos de lentes vermelhas por 20 minutos, seguidos de 10 minutos em local completamente escuro. Esse método possui a vantagem de economizar tempo valioso, pois, enquanto se expõe à luz vermelha, o homem poderá receber ordens, inspecionar o equipamento ou realizar outros preparativos para a tarefa a ser cumprida. Segunda, visão fora do centro. É a técnica utilizada para manter a atenção dirigida para um objetivo sem olhá-lo diretamente, pois neste caso a imagem se formará no centro da retina, cujas células em forma de cones não são sensíveis no escuro. Olhando-se acima, abaixo ou para os lados, a imagem se formará em uma região da retina cujas células em forma de bastonetes continuam sensíveis na escuridão. Assim, conclui-se que se o combatente anfíbio desejar observar um determinado objetivo à noite, ele deverá fazê-lo não diretamente, mas sim com um pequeno desvio, pois dessa maneira conseguirá distinguir a sua forma e contornos com maior facilidade. Terceira, esquadrinhamento. À noite, para se obter a continuidade da visão, deve-se desviar constantemente o ponto de observação com movimentos visuais curtos, rápidos e regulares em torno do alvo, detendo, no entanto, o olhar apenas por alguns segundos em cada ponto. Isto ocorre porque, quando se observa à noite por meio da visão fora de centro, a imagem formada tende a desaparecer entre 4 e 10 segundos. C. Fatores que afetam a visão noturna. A falta de vitamina A prejudica a visão. Entretanto, o excesso da mesma não a melhora. O resfriado, o cansaço, os narcóticos, o fumo demasiado e o uso excessivo de álcool reduzirão a capacidade visual durante a noite. A exposição à luz brilhante durante períodos prolongados também prejudicará tanto a visão noturna quanto a diurna. D. Preservação da visão noturna. O combatente anfíbio perderá a adaptação à escuridão caso seja exposto a uma luminosidade intensa. Se isso não puder ser evitado, deve-se fechar ou cobrir um dos olhos para que este preserve a capacidade de enxergar à noite. Quando a fonte de luz se apagar ou o combatente anfíbio deixar a área iluminada, a visão noturna retida pelo olho protegido permitirá que ele enxergue no escuro, até que o outro olho se adapte novamente. E. Equipamentos de visão noturna. Os equipamentos de visão noturna destinam-se a minimizar as dificuldades da visão noturna, permitindo a observação, o deslocamento e a realização do tiro e de outras atividades sem a utilização de fontes de luz visíveis. Além de possibilitar, de uma maneira geral, o tiro noturno e o movimento de viaturas em completo escurecimento, esses equipamentos permitem, nas operações defensivas ou nas situações estáticas, que a vigilância noturna de um setor seja realizada em condições semelhantes à diurna. Nas ações ofensivas, nas patrulhas e nos deslocamentos táticos, os equipamentos de visão noturna têm especial importância na orientação e na manutenção da direção à noite. Segunda, quanto às possibilidades e limitações, os equipamentos de visão noturna permitem, dentro de certos limites, que a observação à noite seja feita da mesma maneira que durante o dia, facilitando a vigilância, o reconhecimento e a orientação. Entretanto, não é possível a sua distribuição generalizada à tropa. Em princípio, disporão desses equipamentos os comandantes de fração, os motoristas de viaturas, combatentes anfíbios em atividades de reconhecimento e vigilância, observadores de artilharia, comandantes de carros de combate, atiradores de armas coletivas e outros elementos-chave. Outra limitação é o fato de que os equipamentos de visão noturna são instrumentos de menor rusticidade, que exigem manuseio cuidadoso e manutenção altamente especializada. 4.4.3 Interpretação de indícios. A. Generalidades. O terreno apresenta diversos indícios que nos permitem concluir ou deduzir quais os acidentes que se acham ocultos às nossas vistas. Cada região apresenta particularidades e o combatente anfíbio deve estar sempre atento e procurando ampliar, cada vez mais, a sua capacidade de interpretação dos indícios que o terreno apresenta. B. Exemplos na interpretação de indícios. I. Fábricas, usinas ou engenhos poderão ser indicados por uma chaminé, a qual pode ser vista de longe. Segunda, povoado, torre de igreja emergindo entre telhados indica a existência de povoado. Quando se está marchando e casas esparsas vão aparecendo com intensidade crescente na direção de marcha, é indício de que há um povoado nas proximidades. Terceira, estradas e caminhos, rede elétrica e renques de árvores podem indicar a existência de estradas e caminhos. Quarta, estradas, viaturas em marcha indicam a existência de uma estrada pelo menos carroçável. V, via férrea. Apitos de trem indicam a existência de uma via férrea. Sexta, riachos, arroios. Quando no meio do campo se nota que uma parte da vegetação se apresenta mais escura e seguindo uma direção mais ou menos sinuosa, pode-se concluir que existe um riacho ou córrego. A vegetação mais densa e verde que, em geral, acompanha as margens de um rio, denomina-se vegetação ciliar. Sétima, granja, fazenda. Gado solto no campo indica as proximidades de uma granja ou fazenda. Oitava, picada, trilha. Avistando-se um elemento isolado na orla de um terreno coberto, pode-se concluir que nas proximidades deve haver uma picada ou trilha. Nona, val. Quando um caminho se interrompe na margem de um curso d'água e prossegue na outra margem, indica a existência de um val ou passagem em balsa. C. Indícios de tropa. I. Efetivo. O efetivo de uma tropa pode ser avaliado, normalmente, pela extensão da área que ocupava ou pela quantidade de detritos deixados. Segunda, condições, importância e moral. As condições de uma área de estacionamento abandonada, latas vazias, fossas de detritos, o tipo e a quantidade de rastros podem definir a tropa que a ocupava e o seu estado moral. Mesmo que o combatente anfíbio não saiba interpretar estes indícios, é importante que ele os grave e transmita a seu comandante. Terceira, rastros de viaturas. As marcas das rodas e lagartas indicam a natureza da tropa e as viaturas que possui. Os rastros deixados pelas rodas e lagartas, quando convenientemente analisados, levando-se em consideração a natureza do solo e as condições meteorológicas, entre outras, permitirão uma avaliação da hora de passagem da viatura por determinado ponto. A direção de uma viatura pode ser determinada pelas marcas deixadas por suas rodas ou lagartas no leito da estrada e pela direção em que lançam as águas das poças. A velocidade de uma viatura pode ser determinada pela quantidade de lama ou terra espalhada e pela profundidade dos sulcos. Movimentos lentos deixam marcas suaves e bem definidas. Nos movimentos rápidos, as marcas são profundas, mas os desenhos não são bem nítidos. 4.5 Técnicas para a realização de fogos em combate. 4.5.1 Generalidades. A incapacitação do inimigo, objetivo final do combate, será realizada por meio da correta utilização do armamento na execução do tiro. Para esse fim, o combatente anfíbio deve estar em condições de aproximar-se do inimigo, observá-lo, avaliar a distância do alvo corretamente e utilizar sua arma para abatê-lo. 4.5.2 Escolha e ocupação de uma posição de tiro. Uma boa posição de tiro deve oferecer ao atirador bons campos de tiro dentro do alcance útil de sua arma e no setor que deseja bater, pois assim poderá explorar ao máximo as possibilidades de sua arma. Boa observação sobre o terreno circunvizinho, para impedir uma aproximação de surpresa por parte do inimigo. Abrigo ou, pelo menos, coberta. Disfarce que dificulte sua identificação pelo inimigo. Apoio para a arma e/ou para o combatente anfíbio. É claro que essas condições são ideais e dificilmente serão encontradas reunidas em uma mesma posição, principalmente em situações de combate. O combatente anfíbio deve saber escolher, no terreno, a posição que ofereça o maior número das condições acima. Deve-se dar preferência a uma posição de tiro abrigada. No entanto, a situação pode forçar o combatente anfíbio a utilizar apenas uma coberta para atirar. Esta, por sua vez, deve ser transformada, pelo menos em um abrigo sumário, assim que for possível. Ao procurar uma posição de tiro, o combatente anfíbio deve tomar todas as precauções relativas à progressão e à utilização de cobertas e abrigos, de modo a impedir que o inimigo perceba a aproximação e ocupação da posição. Os possíveis ângulos mortos em torno da posição deverão ser batidos pelo emprego de granadas de bocal ou de lança-granadas para distâncias entre 50 e 150 metros da posição e granadas de mão para distâncias inferiores a 50 metros. Neste último caso, o combatente anfíbio deve evitar a ocupação da posição, só fazendo caso o terreno não apresente opções. 4.5.3 Conduta durante a realização de fogos. O combatente anfíbio deve observar e atirar pelo lado e pela parte inferior do elemento de proteção, de maneira a ocultar a maior parte do corpo e da cabeça, não expondo a sua silhueta. Atirar de preferência da posição deitada. Só atirar por sobre o abrigo se houver um fundo adequado para mascarar a sua silhueta e quando não for conveniente fazê-lo pelos lados. 4.5.4 limpeza dos campos de tiro. Nas situações estáticas em que se espera o contato com o inimigo, defensivas, emboscadas, etc., campos de tiro devem ser preparados de acordo com o tempo disponível. O terreno deve ser organizado de forma a não denunciar as posições de tiro, conforme detalhado no inciso 4.6.2. 4.5.5 – Realização de fogo sob condições de visibilidade reduzida. A. Generalidades. A técnica de tiro, considerando a visibilidade deficiente, emprega um processo de pontaria no qual o atirador não utiliza o aparelho de pontaria. O atirador, após identificar o alvo, aponta sua arma mantendo os dois olhos abertos e fixos no alvo, a cabeça erguida e o queixo sobre a coronha. O emprego de munição traçante, não obstante denunciar a posição do atirador, facilita a observação dos efeitos e a correção do tiro. Para localizar posições inimigas, poderá ser utilizado um combatente anfíbio em uma posição afastada lateralmente da principal, o qual executará diversos disparos para atrair o fogo inimigo. É preciso ter cuidado para não se deixar enganar por esse ardil quando empregado pelo inimigo. Em condições de visibilidade reduzida, só se deve atirar quando se observar o alvo com nitidez que permita atingi-lo. Um tiro a esmo não surtirá o efeito desejado e ainda denunciará a posição do atirador. As granadas de mão são de grande utilidade no combate noturno. Os seus efeitos são eficazes contra alvos incertos e não denunciam a posição de quem as arremessou. O emprego de granadas de bocal ou do lança-granadas, por outro lado, deve ser cercado de rigorosa precaução quanto aos campos de tiro. A existência de qualquer obstáculo na trajetória de uma granada de bocal, mesmo um pequeno ramo ou arbusto, pode provocar sua explosão prematura, trazendo sério perigo ao atirador. Sob condições de luminosidade muito favoráveis, desde que se consiga ver a massa de mira, permite realizar o tiro como durante o dia. A utilização de equipamentos de visão noturna reduz consideravelmente as dificuldades do tiro noturno. No entanto, esse tipo de equipamento exige treinamento específico para o correto manuseio. Uma técnica que ajuda muito na execução do tiro noturno é segurar o guarda-mão do fuzil o mais à frente possível. Essa técnica permite que o combatente anfíbio aponte o seu fuzil mais rapidamente para o alvo e o tiro tenha melhor precisão, pois aumenta a chance de orientá-lo corretamente, ainda que não seja possível fazer um quadro de pontaria completo. O atirador deve, no entanto, ter cuidado para não segurar tão à frente de forma que possa queimar a mão no cano ou com os gases quentes da queima da munição. 4.6 – Técnicas de organização do terreno. Nas operações terrestres ofensivas e defensivas e até mesmo nas operações anfíbias, o combatente anfíbio precisa saber organizar o terreno à sua volta quando a situação exigir que ele fique em uma posição estática, ainda que temporariamente. Quando o combatente anfíbio faz uma parada, independente da situação tática, ele tem que adotar uma postura defensiva para sua proteção individual e de sua fração. Assim, nessas pausas táticas, ele automaticamente procura cobertas e abrigos e organiza o terreno à sua volta, mesmo que só venha permanecer ali por algumas horas ou dias. Em uma defensiva de longa duração, ocorrerá a organização do terreno, que consiste em se alterar as características de uma área por meio de construções ou destruições. Portanto, seja na defensiva, defesa preparada, seja nas situações estáticas da ofensiva, defesa imediata, os combatentes anfíbios devem procurar sempre reforçar sua proteção por meio de trabalhos de organização do terreno. 4.6.1 – Fortificações de campanha. Fortificações de campanha são os trabalhos de organização do terreno defensivos realizados quando um ataque inimigo for iminente ou durante a consolidação de um objetivo conquistado, como prevenção contra um contra-ataque. Normalmente compreendem limpeza de campos de tiro, escavação de espaldões para as armas e abrigos para o pessoal, construção de abrigos para as instalações de comando e de apoio logístico, construção de postos de observação e construção, lançamento e agravamento de obstáculos. Obedecendo ao princípio da continuidade dos trabalhos, as fortificações de campanha normalmente evoluem para construções mais elaboradas denominadas fortificações permanentes. Estas são construídas por pessoal especializado, normalmente elementos de engenharia, e quase sempre ficam perpetuadas no terreno, mesmo após os conflitos. Podem, ainda, ser previamente preparadas em tempos de paz ou guerra, longe da influência da ação inimiga, e incluem extensos campos de minas, obstáculos de madeira, concreto ou aço, entrincheiramentos permanentes e revestidos, espaldões reforçados, fossas anticarro revestidos, redes reforçadas de arame farpado, postos de comando e abrigos para o pessoal. Assim, os trabalhos de fortificação permanente são mais apurados, exigindo o concurso de pessoal especializado, enquanto que os trabalhos de fortificação de campanha, por serem mais sumários, podem ser executados por qualquer combatente anfíbio. 4.6.2 – Limpeza dos campos de tiro. No preparo de posições defensivas, antes do contato com o inimigo, é realizada, à frente de cada entrincheiramento ou espaldão, a limpeza apropriada dos campos de tiro. Nesse trabalho devem ser observados os seguintes princípios. Não denunciar a posição em virtude de limpeza excessiva ou descuidada. Em setores organizados para defesa aproximada, efetuar a limpeza até, pelo menos, 100 metros à frente da posição. Em qualquer caso, deixar uma delgada cortina de vegetação natural para esconder as posições. Nas áreas com árvores esparsas, remover os ramos mais baixos. Em alguns casos, é aconselhável remover certas árvores que possam ser utilizadas como pontos de referência para execução dos fogos inimigos. Nas florestas densas, não é aconselhável nem possível a limpeza completa dos campos de tiro. Deve-se, portanto, restringir o trabalho ao desbastamento da vegetação rasteira e à remoção dos ramos mais baixos das árvores maiores. Além disso, deve-se preparar estreitos corredores de tiro para as armas automáticas. Remover ou desbastar a vegetação densa, pois ela obstrui o campo de tiro e não constitui obstáculo apreciável. Limpeza de campos de tiro. Ceifar as plantações de cereais e os campos de feno ou queimá-los, se maduros ou secos, caso isto não revele a posição. Geralmente, em uma posição organizada, isso é possível antes do contato com o inimigo. Remover a vegetação cortada para locais onde não proporcione cobertas para o inimigo nem denuncie a posição. Antes de efetuar a limpeza dos campos de tiro, fazer uma cuidadosa avaliação do vulto do trabalho que pode ser feito dentro do tempo disponível. Essa estimativa, muitas vezes, determina a natureza e a extensão da limpeza a ser realizada, pois uma limpeza de campos de tiro que não possa ser completada pode dar ao inimigo melhores abrigos e cobertas que o terreno com sua feição natural. 4.6.3 – Espaldões. A. Espaldões para metralhadora. Há dois tipos de espaldões para esta arma, o tipo ferradura e o tipo duas tocas. Como posição de tiro, o tipo duas tocas apresenta menor flexibilidade que o outro. Entretanto, devido à sua maior facilidade de construção e maior resistência à passagem de carros de combate, é geralmente o preferido. E. Espaldão tipo ferradura. Colocasse a arma em posição pronta para o tiro. Primeiramente, a guarnição faz uma escavação rasa de 2,20 metros x 1,60 metros x 0,15 metros, aproximadamente, com o lado maior perpendicular à provável direção de ataque do inimigo. A terra escavada é depositada em volta, formando um parapeito. O espaldão é completado pela escavação de uma sapa, em forma de ferradura, com 0,60 metros de largura, acompanhando as faces laterais e posterior da escavação inicial, ficando uma massa de terra da altura do peito na parte central da frente do espaldão, que servirá como plataforma da arma. A terra escavada é amontoada em torno do espaldão, completando o parapeito até pelo menos 0,90 metros de espessura e suficientemente baixo para permitir o tiro em todas as direções. Esse espaldão protege contra o tiro das armas portáteis e contra estilhaços de granada ou bombas. Em terreno firme, proporciona proteção contra a ação de esmagamento dos carros de combate. Em terreno frouxo, um revestimento dos taludes do espaldão, feito com troncos de 0,20 metros de diâmetro aproximadamente, colocados longitudinalmente encaixados no terreno, com sua parte superior ao nível do solo, ajuda a tornar a obra resistente à passagem de carros de combate. Quando os carros de combate estiverem a ponto de passar sobre a posição, a guarnição coloca a arma no fundo da parte central da sapa e agacha-se nos lados. Segunda, espaldão tipo duas tocas. Esse espaldão consiste em duas tocas para um homem, junto à posição da arma. Para demarcá-lo, é feito um pequeno traço no terreno, na direção principal de tiro. À direita desse traço é cavada a toca para o atirador. À esquerda, e a 0,60 metros à frente da toca do atirador, é cavada outra toca para o municiador. A terra escavada é disposta em torno da posição, formando um parapeito, o qual não deverá prejudicar o tiro em qualquer direção. Em terreno firme, esse tipo de espaldão protege a guarnição e a arma contra a ação de esmagamento dos carros. Quando os carros estão a ponto de passar sobre a posição, a arma é retirada do tripé e colocada numa das tocas, enquanto o tripé é colocado na outra. O atirador e o municiador agacham-se nas respectivas tocas. B. Espaldão para morteiro 81 mm. O espaldão para morteiro 81 mm deve ser circular com cerca de 2,40 metros de diâmetro e 0,80 a 0,90 metros de profundidade, permitindo um declive de 0,10 metros, para que a água escoe na direção do fosso de drenagem, que deverá ter pelo menos 0,50 metros de profundidade a partir do fundo do espaldão. Se o fundo do espaldão for muito duro e com pedregulhos, este deverá ser revolvido para permitir o assentamento da placa base. Entretanto, se o solo for muito macio, de areia, lama ou coberto por neve, será necessário colocar sacos de areia sobre um trançado de galhos de árvores para permitir a perfeita ancoragem da placa base. A profundidade do espaldão deverá ser tal que o aparelho de pontaria nunca fique abaixo do nível da superfície do solo. O depósito para munição de pronto emprego deve conter toda a munição prevista para executar os fogos de proteção final, quando o inimigo estiver atingindo o limite anterior da área de defesa avançada. O túnel de conexão deve ter um cotovelo de 45 graus a 90 graus para impedir que uma explosão no depósito de munição atinja a guarnição da peça e deve ser coberto com galhos, terra e vegetação rasteira, sempre que possível. Sua profundidade deve ter cerca de 90 centímetros. Espaldão para morteiro 81 mm 4.6.4. Abrigos. A. Tocas. As tocas são os abrigos básicos e individuais dos combatentes anfíbios, que proporcionam a máxima proteção contra o fogo inimigo de todos os tipos, exceto impactos diretos. Sempre que o tempo e os recursos permitirem, as tocas devem ser melhoradas pelo acréscimo de tetos, qualquer que seja o tipo de toca, e pela adoção de medidas para drenar as águas da chuva ou superficiais, como por meio de um poço. Também é necessário construir um sumidouro de granadas de mão, para que nele sejam rapidamente empurradas com os pés as granadas lançadas pelo inimigo no interior da toca. Exceto nos terrenos que dificultem o emprego de carros de combate, a toca deve ser suficientemente profunda para garantir, pelo menos, 0,60 metros de espaço entre o soldado agachado e a borda da toca, a fim de protegê-lo contra a ação de esmagamento. Geralmente, as tocas são cavadas com o lado maior paralelo à frente e distribuídas em torno dos espaldões das armas de emprego coletivo para garantir a defesa em todas as direções. Todas as tocas são localizadas de modo a permitir, principalmente, um bom campo de tiro. Nas situações defensivas estabilizadas, a toca pode ser aumentada para comportar um espaço para dormir, devendo ter teto resistente. E toca para um homem. Deve ter as seguintes características. Dimensões mínimas de acordo com as especificadas. Quaisquer outras dimensões utilizadas devem ser as menores possíveis, a fim de proporcionar um alvo reduzido aos possíveis fogos inimigos. Suficientemente largas para conter os ombros de um homem localizado na banqueta de tiro, largura mínima, 0,60 metros. Suficientemente compridas para permitir o emprego das ferramentas de sapa, comprimento mínimo, 1,05 metros. Pelo menos 1,20 metros de profundidade até a banqueta de tiro da qual um homem de pé possa atirar. No fundo da toca, em toda sua largura, deve ser cavado um poço de 0,45x0,45 metros para coletar água e permitir que o homem sentado coloque os pés. Esse poço deverá ter um declive de 10 graus na direção do sumidouro de granadas, o qual terá, no mínimo, 0,45 metros de comprimento, um declive de pelo menos 30 graus, no máximo, 0,20 metros de diâmetro. Deve ser confeccionada uma proteção superior visando os seguintes aspectos. Contra esmagamento, na maioria dos tipos de solo, a toca proporciona proteção efetiva contra a ação de esmagamento dos carros de combate se o ocupante se agachar pelo menos 0,60 metros abaixo da superfície do terreno. Nos solos muito arenosos ou frouxos, pode ser necessário revestir os taludes para evitar seu desmoronamento. Contra arrebentamentos aéreos, para proteger os combatentes anfíbios contra aeronaves remotamente pilotadas, mais conhecidos como drones, ou contra precisos arrebentamentos aéreos das granadas com espoleta-tempo, as tocas devem possuir teto. Em alguns casos, podem ser empregados troncos de 0,10 metros a 0,15 metros de diâmetro, cobertos com uma camada de terra. Em outras situações, qualquer material disponível pode servir, se coberto com 0,15 metros a 0,20 metros de terra, areia ou neve. Para não comprometer a camuflagem da toca, se possível, a terra escavada deve ser removida para um local onde não atraia a atenção do inimigo e a toca camuflada com uma cobertura improvisada. Essa cobertura consiste em uma armação, que deve ser guarnecida com capim ou folhagem para assemelhar-se ao terreno circunvizinho, ou forrada com um pano de barraca ou qualquer outro recurso, de acordo com as condições locais do terreno. Essa técnica é particularmente eficiente contra um ataque de blindados apoiados por tropa a pé. Os combatentes anfíbios permanecem dissimulados até que os carros tenham ultrapassado a posição. Depois levantam-se e atacam os soldados a pé que acompanham os carros inimigos. A toca assim camuflada ou suas variantes é, em alguns lugares, chamada toca de aranha. Camuflagem das tocas. Parte da terra escavada é amontoada em torno da toca, deixando uma berma bastante larga para permitir que o soldado apoie os cotovelos durante o tiro. O parapeito deve ter cerca de 0,90 metros de largura e 0,15 metros de altura. Se forem empregadas leivas, placas de vegetação rasteira. Para camuflar o parapeito, elas devem ser retiradas de uma área quadrada de 3 metros de lado e colocadas à parte, até que a toca fique pronta. Neve socada também constitui um bom parapeito. Segunda, toca de raposa para dois combatentes anfíbios. A toca de raposa para dois combatentes anfíbios nada mais é do que duas tocas para dois militares, uma para cada combatente anfíbio, as quais são adjacentes. Oferece proteção contra os fogos inimigos diretos comparável à toca individual. Entretanto, apresenta menor proteção contra a ação de esmagamento dos carros de combate, contra os estilhaços de granadas e o bombardeio pela aviação. Nas posições defensivas, a toca para dois combatentes anfíbios é geralmente preferida à toca para um combatente anfíbio, pelas seguintes razões. É preparada com maior facilidade. Um homem pode fazer a proteção, enquanto outro trabalha na toca. Proporciona revezamento e repouso para os ocupantes, pois um deles descansa enquanto o outro fica alerta. Assim, as posições ficam guarnecidas eficientemente por períodos de tempo mais longos. Se um dos combatentes anfíbios for ferido ou morto, a posição continuará ocupada, o que não acarretará uma brecha na posição defensiva. Em situação crítica, o efeito psicológico da camaradagem mantém os combatentes anfíbios na posição por mais tempo do que um homem isolado. Proporciona maior conforto, especialmente em tempo frio, quando os ocupantes poderão juntar seus cobertores e panos de barraca. B. Posições abrigadas. E posições naturais. Essas posições devem ser sempre utilizadas, desde que existam na área de operações, tendo em vista a grande economia de tempo e de mão de obra que proporcionam, e também por constituírem os melhores abrigos e cobertas naturais. Os muros de pedra, as cercas vivas, as dobras naturais do terreno, os diques de terra e os trechos de aterro das estradas de ferro e das rodovias constituem excelentes posições naturais. As áreas urbanas apresentam grande variedade de posições naturais sob a forma de paredes de pedra, de tijolos e de outros tipos de alvenaria, e mesmo de escombros de edificações. As posições naturais devem, geralmente, ser melhoradas e reforçadas. Os espaldões para as armas e os abrigos para pessoal são cavados e suas partes fracas são reforçadas com sacos de areia, caixas de munição cheias de terra e outros meios de fortuna. Segunda, posições preparadas. Na defensiva, quando não se dispuser de uma linha de defesa pronta e o tempo permitir, constroem-se posições protegidas contra o esperado ataque inimigo. Muitas vezes, devido às condições do solo ou da água do subsolo, que impedem as escavações, as posições são construídas acima da superfície do terreno. Esse tipo é também empregado juntamente com as obras enterradas para economizar maiores escavações. Deve ter, pelo menos, 0,90 metros de largura no topo, a fim de proteger contra projéteis calibre 0,30 e estilhaços de granada. Os taludes devem estar isentos de pedras soltas e pedaços de madeira. Caso contenham tais materiais, devem ser revestidos com sacos de areia. C. Crateras melhoradas. O terreno entre duas tropas inimigas geralmente apresenta crateras de vários tamanhos, provocadas por granadas, bombas, minas e foguetes. Para as tropas que avançam, essas crateras oferecem um refúgio imediato e disponível para abrigo ou coberta, bem como posições de tiro parcialmente desenfiadas. Caso a situação fique temporariamente estabilizada, as crateras podem ser facilmente aprofundadas e melhoradas com uma ferramenta de sapa. Para se melhorar uma cratera, cava-se verticalmente a sua borda, no lado voltado para o inimigo, e prepara-se uma posição cômoda para um atirador deitado, ajoelhado ou de pé. 4.6.5 Obstáculos. Os obstáculos podem ser naturais ou artificiais. Na concepção militar, um obstáculo natural é qualquer acidente do terreno, condição do solo ou ambiente, existente ou resultante de fenômeno meteorológico adverso. Obstáculos artificiais são quaisquer objetos, obras ou situações criadas pelo ser humano, exceto o fogo das armas, utilizados para canalizar, retardar ou impedir o movimento do inimigo em uma determinada direção. Embora o obstáculo deva ser denso bastante para impedir uma fácil penetração na posição defensiva, não deverá ser tão denso que seja facilmente identificado por satélites, em fotografias aéreas ou ofereça um bom alvo para a artilharia inimiga. Os obstáculos deverão ser simples, de modo a poderem ser feitos rapidamente pelas tropas com pouca experiência, mesmo na escuridão e na presença do inimigo. Os primeiros obstáculos construídos deverão oferecer proteção imediata para que os demais sejam feitos sob a proteção do que já se encontram prontos. A. Obstáculos de arame farpado. Entre os vários tipos de obstáculos, os de arame farpado são os mais empregados em qualquer tipo de operação. Normalmente estão disponíveis em grandes quantidades, são facilmente transportáveis e formam uma barreira eficaz. Oferecem o máximo de interferência por tonelada de material, são facilmente construídos e oferecem pequena visibilidade e alta resistência aos tiros de artilharia. Os obstáculos de arame farpado são classificados quanto à missão que desempenham como táticos, de proteção ou suplementares. Cavalo de frisa. As redes de arame farpado táticas são lançadas ao longo do lado amigo da barreira principal para quebrar as formações inimigas e obrigá-las a permanecer em áreas batidas pelos mais intensos fogos da defensiva. As redes táticas se estendem por toda a frente da posição. Porém, não necessitam ser contínuas. As redes de arame farpado de proteção são lançadas para impedir ataques de surpresa de pontos situados próximos à posição defensiva. Elas devem se encontrar próximo bastante da linha de defesa para poderem ser observadas dia e noite, ao mesmo tempo, longe o bastante para impedir que o inimigo empregue granadas de mão. Dependendo do terreno, uma distância entre 35 a 75 metros satisfaz essa exigência. As cercas de arame de proteção são construídas ao redor das instalações de retaguarda com o mesmo propósito que o das empregadas à frente. Quando o tempo permitir, serão adicionadas redes de arame suplementares para dissimular a linha exata das redes táticas e a direção da barreira principal. B. Outros obstáculos. Os outros tipos de obstáculos, tais como as crateras, os abatises, os fossos anticarro e o agravamento das margens de cursos d'água, devido às suas complexidades, devem ser apoiados por tropas de engenharia de combate. Para maiores informações, consultar a publicação CGCFN 33.1, Manual de Engenharia de Fuzileiros Navais. 4.6.6 Técnicas de camuflagem para a organização do terreno. É o conjunto de medidas que visam a iludir ou a ocultar a verdadeira natureza de uma tropa, instalação, atividade ou equipagem, e que devem ser praticadas intensamente por todos. Todo combatente anfíbio é responsável por sua camuflagem individual, devendo preocupar-se com a equipagem, com o armamento, com a posição e com os seus itinerários de progressão. Deve estar apto a empregá-la e motivado no sentido de que, utilizando-a bem, poderá aproximar-se do inimigo sem ser visto. Por sua vez, cada comandante é responsável pelo apropriado emprego da camuflagem por sua tropa. Embora os modernos meios de observação possam detectar materiais artificiais, bem como alterações no terreno ou na vegetação, a observação direta através do olho humano ainda é a mais largamente empregada. Desse modo, a camuflagem pode ser considerada um fator básico nas operações por sua influência no despistamento e na proteção. Na ofensiva e na defensiva, a camuflagem auxilia à obtenção da surpresa, além de reduzir o número de baixas. Nega ao inimigo o conhecimento das posições exatas ocupadas por tropas amigas, dificultando-lhe o desencadeamento de fogos. Muitas vezes, a rapidez inerente às ações de combate impede a execução de medidas de camuflagem elaboradas. Nessas situações, o correto aproveitamento do disfarce proporcionado pelo terreno poderá contribuir eficazmente para a segurança da tropa. A. Processos de camuflagem. Existem três processos de camuflagem: mascaramento, dissimulação e simulação. E. Mascaramento. Consiste em ocultar completamente o objeto a camuflar por meio de uma cortina ou máscara. Dependendo da situação, a cortina ou máscara pode não ser facilmente identificada pelo inimigo e assim proporcionar um completo ocultamento, quer do objeto, quer do despistamento. Segunda. Dissimulação. Consiste na aplicação ou colocação de material, especializado ou não, sobre, acima ou em volta do objeto a camuflar, de modo a que pareça fazer parte do meio ambiente. Seu exemplo clássico é o combatente anfíbio com sua camuflagem individual. Terceira, simulação. Consiste em dar a impressão da existência de equipagens e instalações militares que na verdade inexistem. Pode ser obtida pelo disfarce, mudando-se a aparência dos objetos, seja para diminuir seu valor tático, como, por exemplo, fazendo vagões de petróleo parecerem vagões comuns, seja para elevar tal valor, como, por exemplo, fazendo viaturas não especializadas parecerem carros de combate. Emprego de simulacros, imitando objetos ou instalações, como, por exemplo, falsas posições de armas, postos de comando, depósitos, etc. B. Exigências fundamentais da camuflagem. E. Escolha da posição. São observados os seguintes aspectos. Missão. A localização deverá ser tal que as tropas que a ocupam possam cumprir sua missão. Acesso. Facilidade de acesso. Sem formação de pistas denunciadoras durante a ocupação, o fornecimento de alimentos e munição ou substituição de pessoal. Desenfiamento. Prevenção contra a observação terrestre e aérea do inimigo. Localização das instalações de serviços. Localização apropriada para as instalações de serviços, tais como postos de socorro, depósitos de munição, áreas de estacionamento de viaturas, etc. Essas instalações deverão ser posicionadas no terreno de modo a ser facilmente camufladas e acessíveis, embora não tão próximas umas das outras a ponto de denunciarem a posição como um todo. Segunda, disciplina de camuflagem. A disciplina de camuflagem tem dois propósitos. Evitar qualquer modificação na aparência do terreno por parte do pessoal que o ocupa. Manter ou substituir o material da camuflagem periodicamente a fim de que se confunda constantemente com a vegetação natural. Terceira, montagem. O material da camuflagem deverá ser montado de maneira que oculte a forma, a sombra e o tamanho do objeto a ser camuflado, não possuir forma regular ou sombra bem definida e esconder as pistas e pegadas denunciadoras do pessoal que o montou. Quarta, escolha do material. Para que a camuflagem seja eficaz, os materiais utilizados para esse fim deverão confundir-se com o tipo de terreno adjacente no que refere à textura, tonalidade e cor. Material natural. Na guerra, apenas essa classe de material estará disponível em quantidade suficiente para permitir um trabalho de camuflagem eficiente. Inclui, geralmente, árvores, macegas, glebas, camada superficial do solo e destroços encontrados nas proximidades. Sua disponibilidade e emprego tornam a reprodução das formas locais, texturas e cores relativamente fáceis, se utilizados e conservados apropriadamente. Deve ser lembrado que macegas, folhagens e capim, após serem cortados, murcharão e morrerão, com uma modificação marcante em sua aparência, dentro de um período de tempo relativamente curto. Novas folhagens e macegas deverão ser cortadas para substituírem as existentes na camuflagem antes que suas cores apresentem modificações. O material natural possui várias vantagens sobre o artificial. Iguala as cores e as texturas locais mais fielmente. Enquanto não murcha, é eficaz contra todos os tipos de fotografia aérea, particularmente a infravermelha e em cores, e reduz a quantidade de material de camuflagem a ser fornecido pela retaguarda. Contudo, apresenta algumas desvantagens quando comparado com o artificial, principalmente quando se leva em conta que o trabalho tem de ser executado no local, o que impede a preparação antecipada. Além disso, perde rapidamente suas características e tem que ser substituído com frequência. Material artificial. Redes de camuflagem produzidas com tiras de pano, aniagem e material similar ou qualquer outro item confeccionado pelo homem poderá ser utilizado. 4.6.7. Destino do material escavado. Em terreno comum, a cor e a tonalidade da terra escavada diferem da existente na superfície. Por essa razão, deve ser manuseado de modo a não denunciar a fortificação. Pode ter um dos seguintes destinos. Formar um parapeito, se a parte superior do terreno tiver sido cuidadosamente conservada para cobri-lo. Leivas, folhas e outros restos vegetais apanhados sob arbustos ou árvores próximas são utilizados para tornar o parapeito semelhante ao terreno circunvizinho. Ser ocultado sob árvores ou em ravinas, tomando-se todas as precauções para evitar a formação de trilhas denunciadoras. Ser aproveitado na construção de parapeitos de posições simuladas, parcialmente camufladas. Manuseio do material escavado. No inverno, em áreas de clima temperado ou em terreno ártico, a neve misturada com terra, retirada das escavações, deve ficar sob uma camada de neve recente, que a camufle. 4.6.8. Drenagem. A inexistência de uma drenagem adequada aumenta as provações das tropas que ocupam os abrigos e o trabalho de manutenção dessas fortificações. A drenagem, portanto, deve ser prevista para as águas da chuva, da superfície e de infiltração. De um modo geral, uma pequena vala de poucos centímetros de profundidade ao redor das escavações coletará as águas da superfície que queiram correr para o interior da fortificação. A água que cai no interior da escavação ou que para seu interior se infiltra através de suas paredes deverá ser esgotada por baldes, sifões ou bombas. O declive do fundo do espaldão faz com que toda a água corra para a parte mais baixa, de onde pode ser drenada facilmente. Obtém-se melhor proteção colocando-se tábuas ou troncos de árvores no fundo das tocas ou espaldões. 4.6.9 Revestimento. Em solos frouxos ou arenosos, poderá ser necessário o revestimento das escavações para evitar desabamentos. Esses revestimentos deverão ser de madeira, tela de arame, ramos de árvore, sacos de areia ou outro material adequado. Quando necessário, as dimensões das escavações devem ser ligeiramente modificadas para fornecer espaço a ser ocupado pelo revestimento. 4 de junho de 10 teto. Os tetos proporcionam proteção complementar contra os arrebentamentos tempo e percussão e permitem aos ocupantes dos abrigos e espaldões permanecerem em suas posições de tiro sob esses fogos. Nas posições sumárias, a cobertura inicial dá proteção somente contra estilhaços e não contra os impactos diretos de artilharia, bombas e foguetes. Tanto quanto a situação permitir, essas posições sumárias devem ser reforçadas e suplementadas com tetos mais resistentes. Nessas posições, qualquer tipo de material resistente, portas, peças de ferro galvanizado, chapas de blindagem de viaturas avariadas, caixotes ou cunhetes de munição cheios de areia, pedra ou terra, pode servir de teto, desde que observadas as técnicas de camuflagem. Em qualquer caso, se o tempo, a situação e o material permitirem, o teto deve ser reforçado ou melhorado, desde que não reduza a eficiência das condições de tiro e apresente camuflagem adequada. 4.7 Técnicas individuais de camuflagem 4.7.1 Camuflagem do combatente anfíbio. A. Capacete. Por sua forma característica, o capacete é uma das partes do equipamento do combatente anfíbio que mais se distingue e deve, portanto, ser objeto dos primeiros cuidados na camuflagem individual. Diversas são as maneiras de desfigurar o capacete e eliminar o seu brilho. A pintura direta de figuras irregulares sob a superfície do capacete, pintura camuflada, é uma dessas maneiras. Devem ser usadas tintas foscas nas cores e tonalidades adequadas ao ambiente onde se vai atuar. Pode-se também improvisar coberturas com redes de capacete, usando-se peças velhas do uniforme ou outros tecidos grosseiros, como sacos de aniagem, conhecida como nega maluca. Pequenos furos no tecido ajudarão na fixação de folhas e ramos ao capacete, melhorando a dissimulação. Elásticos podem ser empregados para a fixação de guarnições de material natural ou artificial ao capacete. Esses elásticos são facilmente improvisados com tiras de borracha de câmara de ar de pneus. Um pedaço de rede de camuflagem afixado sobre o capacete também dará o mesmo resultado. É importante evitar que a folhagem fique em pé, como penas de um cocar, pois o menor movimento de cabeça resultará em uma grande agitação das folhas. Pode-se combinar alguns desses diferentes processos para se obter uma desfiguração mais perfeita, desde que não se peque pelo uso excessivo de material. B. Uniforme. O uniforme camuflado, por si só, não é suficiente para fazer com que o combatente anfíbio desapareça no terreno. É necessário que seja utilizado de acordo com as exigências fundamentais da camuflagem, citadas na alínea B do inciso 4.6.6. C. Equipamento. O equipamento individual de lona é fosco, normalmente, confunde-se bem com o terreno. Esse material, no entanto, pode desbotar com certa facilidade, tornando-se necessário escurecê-lo. O material de nylon, por sua vez, dificilmente perde a cor, mas seu aspecto é pouco natural e ligeiramente brilhante. Esse brilho deve ser eliminado usando-se lama, barro ou poeira. As pequenas peças metálicas do equipamento, tais como fivelas, grampos e mosquetões, com o uso, podem perder o revestimento fosco e adquirir um certo brilho. Essas peças deverão, então, ser cobertas com panos ou com fita isolante. O cantil, o caneco, a marmita, os talheres e outros objetos brilhantes devem ser mantidos em seus estojos de lona ou de nylon, a fim de não ocasionarem reflexos ao sol. D. Pele. A camuflagem da pele tem por finalidade ofuscar o brilho natural, reduzir o contraste da tonalidade entre a pele e a vegetação circundante e eliminar as linhas nítidas do rosto, como os olhos, sobrancelhas e boca, linhas horizontais, e o nariz, linha vertical. Mesmo as peles escuras têm reflexos, devido ao suor e à oleosidade natural. Para a pintura da pele são usados bastões de camuflagem, distribuídos normalmente nas cores preto, verde e castanho. O rosto deve ser pintado utilizando-se estas cores com desenhos irregulares, de forma a quebrar seus contornos nítidos. Nas ações noturnas usa-se apenas a tinta preta, escurecendo todo o rosto de maneira uniforme. Não se deve esquecer a camuflagem das mãos, da nuca e do pescoço. Quando não se dispuser de bastões de camuflagem, podem ser usadas rolhas de cortiça queimadas, fuligem ou carvão. O barro deve ser evitado e só usado em situações de emergência. Mesmo assim, depois de aprovado pelo oficial médico, porque poderá conter bactérias nocivas à saúde. É interessante notar que o barro mudará de cor enquanto seca, bem como pode descascar a pele ao cair ou ao ser retirado. A camuflagem do rosto deverá ser realizada em duplas para que os combatentes anfíbios possam se ajudar mutuamente. E armamento. A camuflagem das armas portáteis é feita guarnecendo-as com tiras de tecido grosseiro ou folhagem, para quebrar a regularidade do contorno. Lama ou barro podem servir para ofuscar as partes brilhantes da coronha ou do cano do fuzil. Todo cuidado deve ser tomado para que a camuflagem não interfira no funcionamento e emprego da arma. Camuflagem de arma 4.7.2. Camuflagem na neve, em regiões desérticas e em áreas edificadas. A. Nos terrenos cobertos por neve. Deve ser utilizado um uniforme de camuflagem especial, todo branco, que pode ser improvisado com lençóis ou colchas, caso não seja fornecido pelo órgão de abastecimento. O equipamento deve ser pintado ou coberto com tecido branco. Devem ser aproveitadas as irregularidades do terreno e a vegetação, que quebram a uniformidade do manto de neve, para ajudar na dissimulação do pessoal e do material. B. Regiões desérticas. Apresentam, normalmente, um aspecto bastante uniforme. A intensidade das sombras nessas regiões é um fator importante na identificação de um objeto. Deve-se, portanto, usar um uniforme de coloração adequada ao meio e procurar a ocultação junto às irregularidades do terreno, dobras, pedras, vegetação, etc., buscando o máximo aproveitamento das sombras disponíveis. O combatente anfíbio deve, a todo custo, evitar projetar sua sombra ou a do seu equipamento. C. Áreas edificadas. Proporcionam aspectos bastante peculiares quanto à camuflagem. As linhas retas, regulares e geométricas das construções, a coloração variada do ambiente, a abundância de abrigos oferecidos pelos muros e paredes, as sombras pronunciadas dos prédios, os setores de tiro e observação estreitos, porém extremamente favoráveis, oferecidos pelas ruas e avenidas, são fatores importantes a serem levados em conta na ocultação do combatente anfíbio e do seu equipamento. Ele deve tirar o máximo proveito das sombras, dos abrigos proporcionados pelas construções e dos destroços e escombros como material de camuflagem. 4.8. Técnicas de comunicações em combate. Sinais são empregados para transmitir comandos e fornecer informações quando a comunicação à viva voz é difícil, impossível, ou quando o silêncio precisa ser mantido. Os comandantes de frações subordinadas repetem os sinais para suas frações sempre que necessário, visando assegurar a presteza e a execução correta das ordens. 4.8.1. Apito. É um excelente instrumento de sinalização para os combatentes anfíbios. Ele provê um meio rápido de transmitir uma mensagem para um grupo grande de indivíduos. Entretanto, os sinais precisam ser previamente convencionados e corretamente compreendidos por todos para evitar interpretações equivocadas. Além disso, sempre existe o perigo de um sinal de apito de uma fração adjacente causar confusão, bem como o barulho do campo de batalha reduzir sua eficiência. 4.8.2. Sinais especiais. Consiste em todos os métodos e dispositivos especiais usados para transmitir comandos ou informações. Um combatente anfíbio operando à noite pode usar leves pancadas no seu capacete ou batidas na coronha do fuzil para sinalizar alto, perigo, em frente ou reunir aqui. Esses sinais devem ser conhecidos e ensaiados antes do seu uso. Vários artefatos pirotécnicos e de fumaça podem ser empregados para sinalizar a linha de frente, o início do ataque, a ordem para retrair, a indicação de um alvo e cessar ou transferir os fogos. O uso desses sinais precisa ser coordenado entre os combatentes anfíbios dentro de uma mesma fração para que não se use o mesmo sinal já empregado por outro com significado diferente. 4.8.3. Gestos. Os gestos que se seguem são utilizados pelos combatentes anfíbios. Acelerado. Alto. Em frente. Aferrar. Eu não entendi. Dispersar. Atenção. Está pronto. Ou estou pronto. Comandantes à ordem. Esquadra de tiro. Grupo de combate. Pelotão. Triângulo. Linha. Escalonado à direita, esquerda. Linha de atiradores à direita, esquerda. Coluna. Abrir fogo. Aumentar ou diminuir a cadência de tiro. Cadência rápida, sinal executado rapidamente. Cadência lenta, sinal executado lentamente. Cessar fogo, reunir, inimigo à vista. Mudança de direção, flanco à direita ou esquerda. Congelar, última forma, substituir, diminuir velocidade. Em V, Calar baioneta. Distância 200 metros.